Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Vamos falar sobre um assunto muito interessante, um projeto Gastronomia da Estrada de Terra, é isso, Isabela Lynch?
Isso mesmo, Gilson Sino. Para quem quer conhecer os estabelecimentos, que às vezes ficam perdidos por aí pelo meio das estradas, né? Agora o pessoal vai poder conhecer.
E olha só, tem um dado muito interessante que faz com que essa nossa entrevista ganhe ainda mais fôlego. Segundo o levantamento do DENIT, o Brasil tem apenas 13% das estradas pavimentadas. O resto é terra.
Então imagina o tanto estradas, de coisa que tem por aí, né?
Exatamente, escondidos e tudo mais. E esse projeto fala sobre isso, né, Gênesis?
Exato, e principalmente para você conhecer ele. É um projeto mapeado pela prefeitura, pelo governo, enfim. A gente vai bater um papo com quem que tá com a gente na linha aqui, hein?
A gente vai bater um papo com a Miriam, que ela é a organizadora e idealizadora desse projeto.
E ela tá na linha aqui do 890. Miriam, como é que tá? Tudo bem? Obrigado pela participação, viu?
Olá, tudo bom? Boa tarde. O prazer é meu de participar do Cardápio Gazeta e falar do projeto.
A gente que agradece, inclusive já quero que você defina para a gente rapidamente o que, que é o Gastronomia da Estrada de Terra.
Ah, então, o Gastronomia da Estrada de Terra é um projeto para mapear locais, estabelecimentos ligados à gastronomia de alguma forma que ficam em estrada de terra. A gente está com foco agora na bacia Tietê-Jacaré, mas espera que possa fazer toda a outra porcentagem de estrada não pavimentada do Brasil, né? Quem sabe? E a gente procura lugar que a gente possa almoçar, que a gente possa ir tomar uma bebida com os amigos, lugares que você conheça comida diferente, que tem fogão a lenha, e que a gente, e principalmente que revelem os aspectos culturais, os hábitos do caipira, porque a pesquisa que eu tenho é muito calcada na cultura caipira.
Olha que bacana, né? É um projeto, então, que fala sobre gastronomia brasileira. E eu quero saber, Miriam, a Miriam, que é produtora executiva e responsável pelo trabalho, Miriam Jacob. E, bom, Miriam, eu quero saber de onde surgiu essa ideia de mapear, assim. Você acha que faltava essa informação, daí que surge a ideia do projeto?
Faltava informação, sim. O projeto, ele surge já de uma pesquisa extensa que eu venho fazendo desde 2012 ou 2013, sobre a cultura caipira, né, e já há muito tempo. O que que acontece? Tem muita venda, muito local em estrada de terra, que às vezes nem as próprias pessoas da cidade sabem que aquela venda ou aquele restaurante está no bairro rural da própria cidade, quanto menos da cidade vizinha. Então, e esses locais, muitas vezes, eles não têm sinal de internet, eles não têm sinal de telefone, que é muito legal também a gente ficar isolado um pouquinho da tecnologia, curtindo a natureza. Então, a ideia é mapear esses locais para que as pessoas da região consigam achá-los através de localização, de GPS, de latitude e longitude, e possam chegar lá e curtir o final de semana. Tem muita gente que fala que não tem o que fazer no interior, né? E a gente quer provar que tem sim, e tem muita coisa bacana aí para a gente aproveitar e conhecer.
Bacana, Miriam. E você acha que... O que vai mudar, assim, tanto para as pessoas que estão no interior, o pessoal que mora próximo, mas não sabe, mas também para as pessoas da cidade? O que esse projeto vai mudar? Você acha que vai trazer algum tipo de movimentação diferente pelas estradas? Talvez as estradas... As pessoas optem por certas estradas em vez da pavimentada?
Olha só, tem muita gente aqui que sai, que procura diversão em outras cidades, em outros locais. Tem muito motociclista que anda por estrada de terra, existe uma diversão no interior que é sair, passear e procurar coisas em outras cidades. O que é que muda? Eu acho que antes de qualquer coisa é a gente valorizar a nossa própria cultura. Sempre tem aquela coisa do caipira que chega e tem vergonha de ser caipira e fala, pô, mas sabe que a gente é caipirão, né? Com aquele sotaque super puxado, e é justo isso que a gente quer valorizar. Além disso, a gente já está percebendo, faz um mês que a gente botou a página no ar, a página no Facebook, é para que o público possa acompanhar e já ir aproveitando os lugares que a gente está identificando, até o mapa ficar pronto no fim do ano, que a gente só entrega o mapa no final do ano. Mas a gente já percebeu o retorno de alguns poucos estabelecimentos que a gente publicou na página, que tem recebido visita de pessoas de outras cidades. A gente está vendo pessoas da própria cidade que estão descobrindo o seu próprio município, a sua própria zona rural, e tem recebido um retorno muito positivo, tanto dos donos dos estabelecimentos, que se sentem mais valorizados e percebem o valor que tem aquilo que eles fazem, e também das pessoas que foram aos locais e conheceram e tiveram um momento de prazer em contato com a criação de outra pessoa, porque a gente fala de economia criativa, né? Do valor que gera essa coisa intelectual do proprietário do estabelecimento que vai lá e valoriza aquela tradição de estar na zona rural, de estar numa estrada de terra e de cuidar da comida rancheira, da comida caseira, do tempero natural, da horta plantada ali no quintal da própria venda, muitas vezes, acontece isso bastante. Então, é o sentido de gerar a valorização da nossa cultura. Eu acho que é a principal coisa que a gente tem por trás disso.
E uma coisa que é interessante, né, Miriam, é a questão de você, em uma estrada de terra, vamos colocar assim, em um restaurante afastado, você se desliga também. É outro clima, né? Não é você ir almoçar no horário de trabalho, no horário do almoço, em um restaurante qualquer. Você se desliga, tem todo um envolvimento com o espaço. Geralmente, nos restaurantes que eu fui, mais afastados, tem toda aquela conversa, às vezes o dono vem conversar, vocês gostaram, não gostaram. É diferente, né? Tem um clima diferente, né?
É diferente, sim, é um clima diferente. Primeiro que você se isola um pouco, só de você já não ter aquela ligação toda com a tecnologia e começar a prestar atenção na árvore. Isso aqui é um pé de quê? Essa construção aqui, desde quando essa venda está aqui? Entrar em contato com a natureza e você muitas vezes conversa com a pessoa que está fazendo aquela comida para você.
Exatamente.
Você conversa com a pessoa que plantou aquele feijão que você está comendo. Então é de uma riqueza imensurável.
Que bacana, interessante, hein?
Miriam, e durante essa busca de vocês, esse mapeamento, vocês acharam alguma preciosidade assim que você gostaria de mencionar para o pessoal? Algum estabelecimento que chamou sua atenção, que é bem diferente?
Cara, é difícil dizer, porque cada um dos estabelecimentos tem o seu próprio brilho, a sua própria história. O dono do estabelecimento tem o motivo dele estar lá, do porquê que ele chegou lá. Eu vou até adiantar aqui material inédito que a gente colheu para vocês, que a gente ainda não publicou, que a gente ainda não divulgou. Além dos estabelecimentos de Bariri, que é a Cabana Mateiro, que é a Venda da Queixada. A Venda da Queixada é de uma riqueza, porque o Paulo Marque, que é o dono de lá, ele entrega o doce para você, ou o feijão a granel para você, no próprio saquinho de papel, igual era muitos e muitos anos na venda, né? Quando ainda existia o fiado, que o produtor rural ele ia lá e devolvia, às vezes, muitas vezes, com a própria plantação dele. Com o produto que ele plantou, ele pagava a venda. Que a gente descobriu? Ontem mesmo eu estive em Torrinha, parabéns para Torrinha. Ontem a gente foi num local chamado Agromonges, que é um lugar que o Padre Newton transformou em cafeteria também. É um local de retiro espiritual para muitas pessoas. E ali existe ainda aquela cultura da troca entre o produtor rural. O que fez o pão vai lá e troca pelo outro que plantou o café. Isso é maravilhoso. Tem um outro local em Lençóis Paulista que a gente conheceu, que também ainda não foi divulgado, chama Vinícola Casagrande. Eles produzem vinho há anos e anos e anos. Isso vem ainda dos antepassados, da cultura de quando os italianos chegaram no Brasil e ocuparam essa região. Eles produzem presunto Parma lá também. Que mais que a gente encontrou de muito bacana?
Pô, tem muito lugar,
né? Tem a Cabana Mateiro aqui em Bariri, que traz carne de jacaré do Mato Grosso do Sul, do Pantanal. Então é muito especial. E fogão a lenha, né? A gente vê fogão a lenha pra tudo quanto é lado. Isso é maravilhoso. E sempre tempero orgânico, sem agrotóxico. É incrível.
Tudo muito natural e também essa ligação com o alimento é diferente, né,
Otávio? Bacana, que bacana. Eu imagino que para a Miriam deva ser fácil fazer essa pesquisa, porque só dela falar aqui deu água na boca, né? A pesquisa passa por vários municípios, como ela disse, né? Em torno dos rios ali, o Rio Tietê, né? Da bacia do Tietê. Passa por Araraquara, passa por Jaú, Lençóis Paulistas, como ela disse, Ribeirão Bonito. São muitos municípios aí catalogando, né? Cada restaurante, cada estabelecimento que chama atenção aí. Gastronomia da Estrada de Terra, tá tá no Facebook, né? É, facebook.com/gastronomia da Estrada de Terra. Já tem várias publicações. Certeza que a equipe da Miriam ainda tá fazendo, né?
Atualizando ali,
né? Como ela disse mesmo. Então tá muito bacana a página deles. Vale a pena você conferir aí a Gastronomia da Estrada de Terra no Facebook.
Muito legal. Miriam, obrigado pela participação, viu? Muito, muito legal falar com você sobre esse assunto. E o projeto tá muito bom também, viu? Obrigado.
Obrigada a vocês, pessoal. Eu queria só... Posso fazer duas considerações finais?
Claro, com certeza.
É, a gente escolheu a região da Bacia Tietê-Jacaré porque o Rio Tietê, ele é muito especial pra gente aqui no interior. Quando eu falo do Rio Tietê em São Paulo, o que vem na nossa mente é aquele rio poluído, aquele rio que a gente destruiu. Aqui no interior, a gente tem um rio limpo, que a gente nada, a gente pesca, a gente tem turismo em torno dele. E o rio Jacaré-Pepira, que é esse que passa aqui por Brotas e deságua no Tietê, aqui pouquinho para frente de Bariri, na região de Pitinga, ele é o único rio livre de poluição do estado de São Paulo. Então a gente tem que cuidar muito disso.
Exato.
E eu queria agradecer também à Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, porque esse projeto é financiado através do Programa de Ação Cultural PROAC Editais.
Muito bom, muito legal. Então todo esse trabalho para você conferir, já sabe que tem rede social. E vá visitar um restaurante na Estrada de Terra. Se desliga de São Paulo um pouco.
Pega o final de semana, né, Gilles?
Tira horas, sabe? Não é aquela coisa de comer correndo. Tira horas, vai, senta, conhece o espaço, dá uma volta.
Curte a experiência,
é,
né?
Muito
acho
bom.
Que essa é a melhor parte, né? Não só a
Exato.
Comida que deve ser deliciosa, mas a experiência de visitar um restaurante desses, né?
Com certeza.
No meio
Miriam,
da Estrada de Terra.
É, exato. Você se desliga, né? Miriam, obrigado pela participação mais uma vez, viu?
Eu que agradeço vocês, pessoal. Um beijo gigante aí para todo mundo da Gazeta, para todo mundo da Fundação Café Líbero.
Obrigado. Miriam Jacobi, que é produtora executiva e responsável pelo projeto Gastronomia da Estrada de Terra aqui no nosso Cardápio Gazeta.
Gazeta M. Rádio Gazeta M. 890.